A justiça angolana está novamente na boca do mundo e volta a ser acusada de violação dos direitos humanos e para o caso do empresário São Vicente, detido em 2020. A posição do Grupo de Trabalho da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas refere que não foi dado o tempo suficiente para São Vicente apresentar a sua defesa, acrescentando que o governo angolano deveria reconhecer o direito à compensação. O grupo de peritos concluiu também que a detenção de São Vicente violou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e pedem às autoridades angolanas a sua libertação imediata. Esta posição do grupo de peritos está a ser analisada em várias perspectivas entre especialistas em direito internacional e políticos que estranham o facto de só agora um órgão das Nações Unidas se pronunciar sobre direitos humanos diante de várias denúncias que as organizações não-governamentais nacionais têm feito nos últimos anos. Ainda sobre o mesmo assunto, os especialistas contactados pela Voz da América afirmam que esta posição não muito comum é mais um instrumento de pressão que a defesa do empresário São Vicente está a usar para encontrar uma solução sobre o processo judicial assumido pelo Ministério Público. Para o efeito, as nossas fontes consideram que as autoridades angolanas têm a legitimidade para acatar ou não esta posição, acrescentando que ela só é vinculativa depois de apreciada por órgãos das Nações Unidas. Ainda assim, o jurista Luís Jimbo ajuda-nos a compreender este caso e afirma que esta posição não vincula as Nações Unidas, mas trata-se apenas do relatório de um grupo de peritos que tem de submeter junto do órgão máximo da instituição.
É mais fácil. E, aliás, esses instrumentos estão mais ao alcance da proteção da pessoa perante uma exposição da liberdade de opinião política contrária a quem está no poder. E a situação de São Vicente é uma situação em que ele foi condenado por um tipo de crime que quem leva na frente a bandeira é a própria Nações Unidas, o branqueamento de capitais. Ora, há aqui uma situação. Por isso eu entendo que Isabel dos Santos não recorreu a este instrumento, porque os seus casos são puramente económicos. E tocar ou recorrer a esta proteção, a esta ampla proteção dos direitos das pessoas para alcançar direitos de propriedade tem pouca chance. E o primeiro caso que eu assisto nesta circunstância, porque no final estamos a falar da propriedade de São Vicente, estamos a falar de desvio de fundos públicos, estamos a falar do combate à corrupção, do branqueamento de capitais, que são crimes em que há um compromisso de todos os Estados-membros das Nações Unidas e da União Europeia e dos governos, mas a defesa a nível internacional está a evocar a violação do direito à vida à pessoa, do tratamento à pessoa, e que naturalmente não vai alcançar vamos dizer, a causa da situação de São Vicente, e que o Estado angolano pode também resolver essa questão imediatamente, pode colocar São Vicente, pelo tempo de prisão que leva, pode colocá-lo a uma situação que a lei permite na condição em que é evocado, não é? Se tem questão de saúde, pode imediatamente fazer a prisão domiciliar com esta questão, não é? Sim. Ou seja, resumindo, eu entendo que é mais uma pressão política de um processo de propriedade económica, de interesse económico de grupos bem identificados de advogados e conselheiros que apoiam a defesa de São Vicente, e não confundir que estamos perante uma decisão das Nações Unidas, somente estamos perante a apresentação perante um alto comissariado dos direitos humanos que vela pela proteção dos direitos das pessoas, a entrada de um relatório que apresenta este caso.
É uma posição que não vincula no seu todo as Nações Unidas.
A posição ainda não é das Nações Unidas. O que
é apenas de um grupo.
É o grupo apresenta a um órgão específico das Nações Unidas e este grupo e esta Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas tem o dever de fazer a apreciação e depois, para ser uma posição das Nações Unidas, ela tem que desencadear uma série de situações que, no final, ela determina em tribunal. O Tribunal Internacional chamando o governo angolano. Então, estamos muito longe desta situação.
Olhando para a condição do sujeito em causa, Luiz Gimbo não tem dúvidas em afirmar que a defesa do empresário definiu uma estratégia que passa pelas instituições internacionais, tendo em conta as ligações de São Vicente com o exterior do país. Para Luiz Gimbo, o alvo nestas circunstâncias será sempre o Estado angolano.
É preciso reiterar que Angola teve contacto com esse tipo de experiência da atuação do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, porque cá em Angola já tivemos esse escritório, e sabem que as organizações não-governamentais têm, verificando uma constatação de violação, de abuso, de prisão arbitrária e outros instrumentos em que as Nações Unidas ratificam com os Estados dos membros, podem apresentar um relatório de parecer junto aos Alto Comissariado das Nações Unidas para ela apreciar os factos e aí sim desencadear um conjunto de mecanismos que está no papel das Nações Unidas desenvolver. E esta experiência foi cá em Angola nos anos 90, foi uma prática que até protegeu muitos ativistas, muitos políticos para a questão de prisões arbitrárias a nível do Estado ou de quem detém o poder. Neste caso em concreto, a defesa de São Vicente preparou neste processo, e até porque São Vicente tem fortes ligações e interesses económicos a nível da Europa, está bem conectado, preparou uma defesa internacional para além da defesa que fez a nível do processo nacional, não é? A nível dos tribunais, da PGR, cá em Angola. E recordo que um dos advogados contratados no caso de São Vicente foi um estrangeiro, se me recordo, foi um francês. Sim. Que inclusive teve limitações de acordo com a nossa lei interna de exercer a advocacia cá em Angola. Porque esta defesa de São Vicente foi pensada estrategicamente com muita antecedência. Defender São Vicente a nível dos instrumentos internacionais e defender a nível dos tribunais aquilo que é o direito.
Do ponto de vista da jurisdição aqui interna, eles não têm muitas possibilidades de como influenciar.
Da jurisdição interna, usaram tudo que a lei e a Constituição garante na proteção e nos direitos de São Vicente durante o processo. E isto foi esgotado até um recurso recente perante o Tribunal Constitucional, não é? da violação que se invocava de questões de direitos fundamentais. Ora, e terminada esta fase, é natural que a equipa de defesa de São Vicente despolitou uma defesa internacional. Mas a defesa internacional, ela tem que atacar o Estado tem que invocar uma situação que viola princípios internacionais.
Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia diz que as Nações Unidas já receberam denúncias de casos mais graves que do empresário São Vicente, mas sem nenhuma reação. Serrabango questiona a dualidade de critério nesta posição do grupo de peritos, que agora é conhecida.
Primeiro, é o facto de as Nações Unidas ter saído do seu comportamento, da sua atitude normal, que é de não procurar, em relação ao Estado angolano, não procurar criar alguma animosidade com posições que viram ao orgulho do governo angolano, neste caso. E para casos semelhantes, as próprias Nações Unidas teve um posicionamento de quase que neutralidade. Nós lembramos que já fizemos chegar às Nações Unidas, por via das suas agências, várias, casos semelhantes e mais graves destes, mais graves que este, e que das Nações Unidas não recebemos quase nada. Bom, a questão agora que se coloca é se, em termos do princípio da igualdade de cidadãos, igualdade de direitos, se São Vicente tem mais direitos do que outros cantos. Mas, de qualquer das maneiras...
Também não podemos aqui assumir uma questão de uma eventual ingerência num caso judicial de caráter interno?
Bom, é claro que as Nações Unidas não têm jurisdição sobre Angola e, portanto, não têm nenhuma influência, não pode decidir, nem pode orientar qual deve ser o comportamento dos órgãos judiciais de Angola. Deve apenas fazer apelos, como é, seguramente sejam como este, fazer apelos ao Estado angolano. Mas outra questão que gostaria de dizer é o facto de qualquer maneira, as Nações Unidas reconhece que há violação de direitos humanos, simplesmente falo para uma pessoa. Há violação de direitos humanos na generalidade em Angola, para todas as situações. E, portanto, em relação à
as Nações Unidas não está a ser imparcial.
Está a ser parcial. Nós temos o caso de Athanase Neto, que já foi, informamos a Comissão Africana, informamos as Nações Unidas em Genebra, enfim, e outras tantas situações.
Para Serra Bango, as detenções injustas em Angola não são um caso isolado do empresário São Vicente. Admite, por outro lado, que o Estado angolano pode alegar a independência do Poder Judicial para não reagir a esta posição do Grupo de Peritos das Nações Unidas.
Todos nós sabemos que a situação do Sr. Dr. São Vicente, para lá do aspecto judicial, aspectos processuais, que nós não dominamos todos, não sabemos quais são os meandros do aspecto processual deste caso, há uma situação que se reclama, que é o facto de ter sido negado, ou de forma frequente negar, o direito à assistência à saúde, não é? Portanto, deve ter direito à saúde em boas condições, como tantos outros detidos ou arguidos que se encontram na situação como ela. Agora, quanto à questão da compensação e reparação, esta é uma questão que a nós também nos preocupa, porque a questão da compensação e reparação, não só a São Vicente, mas a todos os outros cidadãos que são detidos e presos de forma injusta, consideramos injusta, e algumas vezes não é provada a sua culpabilidade, pois são postos em liberdade sem qualquer compensação. Falamos de Tanaste Neutro. Falamos deste cidadão que está em Moçambique, que está foragido. Falamos do King. Falamos de outros tantos, dos 15 mais 2, né? Que até agora não receberam nenhuma compensação. Enfim, são várias situações.
Agora, o governo angolano deve ou não acatar este apelo das Nações Unidas?
Bom, o governo angolano não se vincula aos apelos das Nações Unidas. Ele é soberano, ele provavelmente vai alegar a sua soberania, né? Provavelmente se acatar o apelo das Nações Unidas, vai abrir um precedente, é que todos os apelos dos Estados Unidos, pois o governo vai se colocar, vai se vincular. Parece-me que não vai ser isso, salvo se, os corredores diplomáticos estão a ser feitos neste processo, digamos, repito, os corredores diplomáticos que estão a ser feitos para esse efeito, os lobbies, portanto, façam com que se chegue ao governo angolano. Mas lá está, é uma questão de separação de poderes. O governo angolano poderá alegar que o poder judicial e não tem influência, nem interfere no exercício do poder judicial. E, portanto, já
a independência dos órgãos judiciais, não é?
Exatamente, já sabemos que como é que isso vai funcionar. Tá?
Por sua vez, o analista político Albino Pakisi fala da existência de um lobby que terá funcionado a nível das Nações Unidas. Por outro lado, o analista defende ser coerente acreditar na justiça angolana.
Me parece que houve um lobby que funcionou a nível da ONU. Primeiro temos que dizer isso. E depois, porque trata-se de um cidadão que é luso-angolano, portanto, português e angolano, mas a grande questão, na minha perspectiva, é que, para além de nós termos alguns casos e muitos de violação dos direitos humanos no nosso país, nós também tivemos muitos casos de corrupção no nosso país. Portanto, se por um lado respeitamos que esses departamentos da ONU devam interferir quando há, de facto, violação dos direitos humanos no nosso país e naqueles países onde é possível fazer isso, por outro lado temos que dizer que a nossa justiça aqui deve funcionar, não com os constrangimentos que vêm de instituições internacionais, mesmo que nós sejamos signatários dessas instituições internacionais. A grande realidade é que
A verdade é que o nosso tribunal, o nosso poder judicial apurou que havia indícios suficientes para Carlos São Vicente ir a julgamento, ser julgado e ser condenado na pena que lhe foi dada.
Mas aqui os peritos manifestam alguma preocupação para os procedimentos.
Pois, mas o problema não... Ou seja, o problema dos procedimentos é resolvido a nível interno nos nossos tribunais. Agora, o que nós percebemos, mesmo não sendo advogados, percebemos efetivamente que houve algum enriquecimento ilícito. E nós que vivemos cá em Angola percebemos quais foram os contornos desse enriquecimento ilícito. Então, se o nosso tribunal julgou a figura de Carlos São Vicente e condenou a figura de Carlos São Vicente e apreendeu certos bens que pôs na esfera do Estado, porque esta pessoa terá lesado o Estado em muitos milhões de dólares, nós também acreditamos na nossa justiça. Mesmo que recebamos a pressão externa, nós também temos que acreditar na nossa justiça, dizer que os nossos juízes julgaram em conformidade com a lei e com os factos apresentados na altura, e efetivamente, quer dizer, essa pressão internacional não pode destruir aquilo que é os nossos processos judiciais. Mas agora é evidente que a nível, nós aliás temos uma secretária, portanto, dos direitos humanos, que naturalmente terá recebido esta intimação, e também o governo angolano, e deverão rever o processo. Mas isso não pode pôr em causa aquilo que é o nosso poder judicial, que nós somos um país independente. Apesar de tudo, nós somos independentes, somos um país soberano. E, portanto, isso não pode desacreditar aquilo que são os nossos processos, porque para todos os efeitos, nós também sabemos, mesmo não sendo advogados e juízes, que muitas das pessoas que estiveram ligadas ao antigo presidente da República, Eduardo Santos, seus familiares e ou pessoas muito próximas a ele, defraudaram o Estado e prejudicaram o Estado em muitos milhões de dólares. Também é verdade. Portanto, nós de alguma forma temos que ter cautela com isto.
Mas, por outras palavras, podemos afirmar que as autoridades angolanas, neste caso o Ministério Público e também eventualmente o Ministério das Relações Exteriores, digamos, têm legitimidade no sentido de acatar ou não esta decisão ou esta posição do Grupo de Peritos das Nações Unidas?
Nós somos um país soberano, não? Nós temos que partir do princípio, de que Angola é um país soberano. E estes peritos das Nações Unidas têm razão em fazer isso, têm entendido que alguma coisa terá corrido mal, tanto naquilo que foi o seguimento do processo de Carlos São Vicente e de muitos outros. Mas a grande verdade é que nós somos um país soberano. E é preciso dizermos isso. Nós temos que nos posicionar. Porque eu não vou comparar isto, mas Arão, nós compararíamos isto a estas intimações que vêm de instituições internacionais, como por exemplo a ONU, da ONU e de outras esferas. Eu compararia isso à atuação dos Estados Unidos no plano internacional, não é? Eu compararia isso ao que está a acontecer hoje, por exemplo, na guerra no Médio Oriente entre Israel e Palestina, na questão do Hamas. É verdade que os avisos são muito importantes, mas nós, a nível interno, sendo um país soberano, não vamos deixar de aplicar a lei e a justiça no nosso ordenamento jurídico porque fomos avisados por instâncias internacionais. Agora, se houver violação dos direitos humanos, aí sim temos que corrigir, é verdade.
Finalmente, Albino Paquisi afirma que muitas pessoas querem desacreditar o processo de combate contra a corrupção em Angola. Diz, por outro lado, que muitas instâncias internacionais olham para os países africanos sem respeito.
Mas primeiro eu disse no princípio, Arão, que aqui terá havido um lobby a nível da ONU que de facto fez despoletar este departamento trabalhar neste processo para depois dizer que ele terá sido condenado num processo mal conduzido e injusto. Mas, Arão, e todos vamos lembrar que Carlos São Vicente teve em pouco tempo acumulado um património inimaginável no nosso país, desde os hotéis de Iu, 3As, e também um património incalculável de facto de imóveis. Mas também, nas suas contas foram encontradas 900 milhões de dólares, não é? Com todo o processo que nós sabemos que foi conduzido pelos nossos tribunais. Agora, é assim, ora, nós somos um país soberano, vou repetir isso, nós somos um país soberano. Agora, a maneira como nós combatemos a corrupção depende de facto do titular do Poder Executivo. Agora, nós temos que fazer uma coisa. Muitas pessoas querem desacreditar o processo de combate à corrupção. Eu sou daquelas pessoas que entendem que temos que começar por algum lado. Como dizem os romanos, Roma e Pavia não se fizeram num dia. Portanto, nós temos que começar por algum lado. E mesmo que não atue a todos, pelo menos alguns sentiram que nós começamos o combate à corrupção. E depois os próximos governos poderão continuar. Nós não sabemos quem será presidente em 2027. Se nós negamos tudo hoje do combate à corrupção, desde alguns partidos da oposição que dizem que não está a haver combate à corrupção nenhuma, e outros que dizem que não está a haver combate à corrupção nenhuma, a verdade é que alguns estão a ser detidos e presos e condenados. E os bens foram recebidos e hoje estão na esfera do Estado, muitos deles estão a ser leiloados, como vão ser leiloados agora os hotéis e os...
É por aí também que eu gostaria de ouvir o comentário. Podemos fazer uma ligação em relação ao início deste processo de venda ou de leilão de algum património que acumulou São Vicente?
Não é possível. Não é possível que uma pessoa como o caso São Vicente, e nós acompanhamos um bocadinho no processo, que até 95 não tinha aquele património todo, de repente, em 10 anos, consegue acumular 90 milhões de dólares, 900 milhões de dólares mais o património que tinha. Isso não é possível. E, portanto, é assim, muitas instâncias internacionais olham muitas vezes para os países africanos sem respeito, e peço desculpa dizer isso, sem respeito, porque pensa-se que tudo o que se passa no nosso país em África está errado, não podemos acreditar nisto. Nós, pessoal, nós enquanto país não podemos acreditar nisto. Agora, se o Estado fez um julgamento a nível de juízes, de um coletivo de juízes, desde a instrução, desde procuradores, advogados, Ministério Público e depois o Poder Judicial, entenderam que havia ali indícios suficientes para a pessoa ser julgada e condenada, e os seus bens serem recebidos em favor do Estado, é porque alguma coisa ocorreu e a pessoa terá cometido algum crime da natureza de peculato e outros, bancamento de capitais e outros, que na condição em que ele se encontrava eram crimes possíveis. Agora, os bens o Estado vai leiloar. Eu penso que nesta altura há de facto essa pressão porque o Estado vai leiloar os bens. Mas o Estado tem que seguir para frente. Eu tenho entendido que há muita coisa que não corre bem no nosso país, é verdade, mas o combate à corrupção é um combate para levar avante. E mesmo que alguns internamente no país não acreditem, outros também no estrangeiro não acreditem, a verdade é que isto tem que continuar. Aqueles que forem pegos nisto devem, de facto, responder, porque nos próximos anos, a partir de 2027, nós teremos outros arguídos, outros presos detidos e outras pessoas que prestarão contas ao Estado angolano. O que temos que fazer é respeitar o Poder Judicial e fazer com que isso funcione. De outra maneira, estaremos a desrespeitar todo o processo e o país perde com isso, Arão. Nós, depois da guerra, não temos outra luta senão a luta contra a corrupção.
Albino Praquici, Serra Bango e Luiz Jim foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.